o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Dilvo, satisfação recebê-lo aqui, sempre é muito bom ouvi-lo e pode inclusive compartilhar alguns assuntos conosco aqui em relação à economia, ao fechamento deste ano. Bom dia, obrigado pela presença.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
Vamos começar falando sobre esse assunto que a gente trouxe na semana passada. A Copavel, ela materializou na semana passada uma das maiores aquisições de sua história, e me corrija se eu estiver errado, com a compra da Pescados Cascavel. É isso mesmo, Dilvo?
Correto. A Copavel finalizou semana passada com a família Marmentini a aquisição do Pescados Cascavel, que pertence à família Marmentini, e nós estamos trabalhando desde junho de 2024 num projeto de peixe. E isso foi muito bom para a Copavel e para a região oeste, que nós adquirimos um belo frigorífico da família Marmentini em Cascavel, e nós temos condições então de atender mais cooperados da Copavel na área de peixe, como também ampliar aquele frigorífico para atender mais associados, mais pessoas que estão no campo aqui no Oeste do Paraná e no Sudoeste do Paraná. Isso faz parte do portfólio da Copavel também, de aumentar as suas atividades que têm a ligação com os produtores rurais.
Há uma procura grande, não só no Brasil, mas fora do país.
Se nós fazermos uma análise do consumo de carne, vamos falar em 2005, há 20 anos atrás, nós tínhamos o consumo de carne bovina de 42 quilos por habitante. Hoje, depois de 20 anos, 2024, no início praticamente 2025, o consumo de carne bovina, que era 42 quilos por habitante, caiu para 30 quilos. O que quer dizer isto? Quer dizer que a carne bovina perdeu competitividade para as outras carnes, principalmente o frango e o suíno. E o peixe está crescendo muito o consumo no Brasil, também é um produto que tem hoje maior competitividade, porque novas indústrias entrando no segmento, dando oportunidade e também trabalhando com uma alta produtividade. Então, o peixe, não só no Brasil, mas o peixe é um produto para ser exportado para vários países do mundo. E aí, quando a gente fala em produção de peixe, tem diminuído muito a produção do peixe quando ele é pescado em alto mar, ou nos mar, em todo mundo, quando era pescado no mar. E aí, então, diminuiu essa produção devido à grande procura e à grande pesca mundial de peixe em oceanos. Então, aí, os peixes de cativeiro, e o Brasil tem uma expertise muito grande, principalmente a região sul, na criação de peixe em açude, aumentou a sua participação no mercado internacional na venda de peixe, e cada dia vai ser maior. E aí nós temos que entender que a cooperativa tem que fazer esse processo de ver mercado, buscar mercados para que tenha uma sinergia com os produtores rurais, aumentando assim a atividade dos produtores, aumentando também as oportunidades de renda para eles e para a própria cooperativa.
Um outro assunto, Dilvo, vamos falar um pouquinho sobre o pedágio. Nós tivemos recentemente um leilão lá na Bolsa de Valores do lote 6. Já comentamos por aqui, tivemos a oportunidade de conversar com representantes de algumas entidades de classe. Conversamos também com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Como que o senhor vê o resultado desse leilão do lote 6?
Muita preocupação. Primeiro, o pedágio começou lá em 1997. Nós não tínhamos conhecimento de como iria acontecer nessas rodovias pedagiadas. Bom, foi tão violento o valor do pedágio em 1997 que, para o governo do estado da época, cujo governador era Jaime Lerner, teve que fazer uma redução do valor do pedágio nas praças devido ao valor tão alto que afetou a logística e a economia do Paraná. Pois bem, hoje nós tivemos aí recentemente, no dia 19, um novo leilão do pedágio. Mas vamos falar em número, vamos tirar a paixão, o interesse político, vamos ter que ter visão econômica do que está acontecendo, ou melhor, o que vai acontecer no oeste do Oeste do Paraná. Primeiro, eram 6 praças, agora nós teremos 11 praças. Essas 5 praças serão acrescentadas, 2 praças de Cascavel a Guaíra e 3 praças de Cascavel a Pato Branco. Pois bem, tudo isso é economia do Oeste. Então nós temos de 6 praças, foram para 11 praças. Então, vamos analisar sobre o prisma que aumentaram as praças de pedágio e quais os valores. Vamos falar em valores, para não ficar para paixão aqui de cargo, de política, e vamos fazer uma visão estratégica do que representa essas 11 praças para a economia do Oeste e Sudoeste do Paraná. Porque isso vai sair de alguém, ou do bolso do produtor, com maior preço aos seus produtos devido ao alto custo do pedágio e, consequentemente, afetando a logística, ou sai do bolso dos consumidores quando ele vai lá na gôndola do mercado. Na gôndola do mercado é 100% de impacto. Pois bem, vamos pensar na tarifa aqui de um automóvel. Vamos começar falando dos automóveis, já que tem uma época de férias. Uma tarifa em 2021, tá? Nós tínhamos, gastava um automóvel nas 6 praças existentes, nós tínhamos um gasto de R$ 92,90. Agora, com as tarifas do leilão que aconteceu no dia 19, agora de dezembro, e acrescentando as praças, passa 143,6. Pois bem, vamos resumir. O que era 92,9, com o aumento das praças, chegamos a 143,60 o custo de um automóvel se ele percorrer as 11 praças do pedágio.
Oeste e Sudoeste.
Oeste e Sudoeste do Paraná.
Para quem vai só para Curitiba, Dilvo,
aí vamos...
ficaria mais ou menos parecido ou
Curitiba
altera bastante?
Vamos ver aqui para Curitiba, de Foz do Iguaçu a Paranaguá, um automóvel. Um automóvel de Foz do Iguaçu a Paranaguá. Para esses 733 quilômetros, tá? O automóvel, que antigamente era 183, aí ele vai ter uma redução para 168.
168.
Então, se nós olharmos, reduziu. Mas aí, aonde está essa redução? Não vai ficar na economia do Oeste, do Oeste do Paraná, que subiu. Nós temos que entender que teve muitas praças aqui, que teve, vamos ver aqui, por exemplo, Lapa. Era 15,30, passou para 11,50. Porto Amazonas era 15,30, passou para 10,90. Imbituba era 13,40, passou para 10,20. São José dos Pinhais, que era caríssimo, aquela praça que desce para Paranaguá, de 23 passou para 22. Tá? Então nós temos que ver, por exemplo, Céu Azul, essa praça próxima nossa aqui, de 14 foi para 14,93. Tá? Esta praça de Cascavel aqui, que era 15,10, ela vai reduzir para 14,86. Aqui outra praça, aqui lá em Candói, teve lá também um aumento lá em Prudentópolis também. Em resumo, quando você vê o Paraná, você tem uma redução de 8. Mas quando se trata da economia do Oeste, que o Oeste é a nossa região, ou o produto vem de fora para o Oeste ou sai do Oeste para fora. Então, aí que está o grande gargalo.
E completou 3 anos também que estamos sem o pedágio. Então, teríamos que corrigir esses 3 anos. Então, em geral, a gente vê uma redução. Pelo menos, tratando-se da 277, uma redução no valor e corrigindo, ou já está corrigido aí?
Vamos falar da economia. O que representa o que era 6 virou 11? Então, esse é o primeiro impacto. Se nós olharmos um caminhão de 7 eixos, para ele percorrer todas as praças no mesmo dia, era R$ 650. Se esse caminhão percorrer todas as praças, é uma análise. Ele pode percorrer num dia, pode percorrer no outro, mas se ele percorrer essas praças, ele vai para R$ 1.005. Olha só, um caminhão nas 11 praças de pedágio do Oeste, R$ 1.005. Então nós teremos aí 54% aumento. Então, para nós, a economia do Oeste, porque tem muitas mercadorias e produtos agrícolas e pecuários que circulam no Oeste. Então, qual é o número que eu tenho em mente para a economia do Oeste? E veja bem, esse dinheiro, esta margem de lucro, vai ficar onde? Não vai ficar com a economia do Oeste, mesmo que tenha uma margem positiva, tenho certeza que vai ter. O primeiro erro nosso que aconteceu no pedágio, 810 quilômetros. Nós podíamos muito bem dividir esses 810 quilômetros de rodovias que foram concessionadas no último dia 19 em quatro lotes. Um lote Cascavel a Foz, eu já repeti isto, de Cascavel a Guarapuava, outro lote, de Cascavel a Guaíra, outro de Cascavel a Pato Branco. Aí nós teríamos muitas oportunidades para empresas regionais participarem. Assim, o que aconteceu? Fizeram um lote de 810 quilômetros, incluindo essas 11 praças. O segundo drama nosso, uma empresa só concorrendo. Mas então não concorreu com ninguém. A empresa simplesmente estabeleceu seu preço. Tanto é que ela teve na tarifa que o governo colocou como base que ela podia dar uma oferta menor, dependia dos cálculos dela, ela fez uma oferta com desconto de 0,08. Então, por que esse desconto? Essa empresa, que é uma empresa de fundos, ela simplesmente olhou, estou sozinha na concorrência para a concessão, então vou dar um desconto irrisório, 0,08. Então, primeira questão que o governo deixou a desejar. Deixar um lote de 810 quilômetros, quando poderia dividir esse 810 em 4 lotes. Segundo, que tipo de concorrência e que tipo de benefício nós vamos esperar do pedágio quando você tem uma empresa somente concorrendo? Segundo, isto afeta diretamente a economia do Oeste do Paraná, isto aí vai representar, se o veículo tiver que percorrer esses 810 quilômetros no mesmo dia, terá um custo de R$ 1,24, certo? Caminhão, que era 650, agora passa a 1.005, um aumento aí de 54%. Se dividir pelos 810 quilômetros, nós chegaremos aí a R$ 1,24, certo? Para os 810 quilômetros do oeste do Paraná. Então, esses 650, que foi para 1.050, 1.005, melhor dizendo. E se pegar aqui o 1.005, dividir pelos 810 quilômetros que serão pedagiados, dá um custo de 1,24 o quilômetro rodado. Isso aí vai dar um impacto no preço da carga transportada em torno de 12%.
Tem aqui ó, uma pergunta, os ouvintes vão interagindo, são várias mensagens. A média do Paraná ficou em 0,14%. 0,17, a média do Paraná é 0,14, 0,17 tira a competitividade. Mas o que mais tira a competitividade é pista simples. Não ter logística e nem eficiência. Goiás, por exemplo, é 0,17, Mato Grosso é 0,16. 20 bilhões em obras. Olha, isso aqui está defendendo aqui o pedágio, é isso? Tá. Entendeu?
Mas que, vamos lá. É o nosso irmão ouvinte. O nome dele é?
Esse aqui é o Sandro.
Sandro, meu irmão, quem que vai investir os 20 milhões? Será eu, você e toda a sociedade. Que é dinheiro do nosso bolso, que vamos deixar nas guaritas, vamos deixar lá nas cancelas, e aí eles farão investimento. Ok? Ah, mas eles vão financiar. Eles vão financiar e nós vamos pagar, além do valor financiado, mais o juro. É nós. Então não podemos entender que isso aí será um investimento que veio de governo. O investimento será nosso, que vamos passar pela praça de pedágio. Segundo, quando haver melhorias, como as rodovias duplicadas, terá um acréscimo no pedágio por conta desses investimentos. Então vamos ver o seguinte: primeiro, quem faz investimento é o usuário. Quando eles investem dinheiro nas duplicações e tiver aumento do valor do pedágio, quem paga é o usuário. Nós estamos falando aqui da economia do Oeste do Paraná e do Sudoeste do Paraná.
O Milton, o Oeste terá a melhor infraestrutura do país. O senhor está analisando os números?
Eu estou analisando os números que saíram agora no leilão do dia 19 de dezembro.
Muito bem. Muita gente está querendo saber aqui sobre as obras. Bom, diferentemente daquele outro contrato, que foi nocivo para a economia paranaense, a diferença desse novo modelo é que nós teremos as obras. Essa é a parte positiva, Dilma, mas daí tem o degrau tarifário que vai dar uma arrancada.
Vai acontecer as obras, terá o degrau tarifário por conta dessas obras que irão sendo investidas. No fundo, Quem paga tudo isto é o consumidor, é o usuário. Aí que está. Não existe esse investimento, não vem de qualquer outro lugar, senão é do nosso bolso. Do couro sai a correia. Da grana que se recebe nas cancelas, terá os investimentos. Então, vai melhorar? Claro, o que nós queremos? Eu sei disto. Nós queremos segurança e uma melhor logística. Mas nós temos que analisar qual é o custo dessa melhoria. Nós somos a favor das melhorias. Somos a favor do investimento. Nós estamos questionando que não se pode dizer que o pedágio vai investir 20 bilhões e nós olharmos. Mas quem é o investidor desses 20 bilhões? É nós, usuário. E qual a maior distância que existe no estado do Paraná quando se fala de mercadoria de exportação? É o trecho de Foz a Paranaguá, são mais de 700 quilômetros. Cascavel está mais de 600 quilômetros. Quilômetros de Paranaguá. E quando a gente interage na região, tem um aviário, por exemplo, lá em Palotina, tem outro aviário em Capitão, você faz muitas vezes 10, 15 viagens saindo de Cascavel para esses aviários, porque você tem que levar o pintainho, você tem que levar o leitão, você tem que levar a ração, você tem que dar assistência técnica, tem que buscar os animais prontos para o abate. Então não é só uma vez, você tem muitas interações e tudo isto cai no custo do oeste, do Paraná e do sudoeste. E lá na frente, quando você vai exportar ou vender essa mercadoria no mercado interno, você vai ter uma perda de competitividade.
Explodiu de mensagens aqui, ficou 70% mais caro que as outras regiões do Paraná. Isso vai ser um grande problema de competitividade para as nossas empresas e afastará outras empresas que poderiam vir para a nossa região. Concorda, Dilvo?
100%. Vai afetar com competitividade das empresas existentes e vai também assustar as empresas que teriam oportunidade de investir no Oeste. Concordo 100%, sem nenhum reparo nessas duas afirmações.
Mas ficou 70% mais caro do que os outros leilões nas outras regiões? É isso que o ouvinte está dizendo aqui?
Eu tenho aqui 54% de acréscimo nas... O que era seis praças que custava, nessas seis praças iniciais custava R$ 92,90 para automóvel, agora com as 11 praças passou para R$ 143,60. Isso quer dizer R$ 54,60 para automóveis. E também esse mesmo acréscimo tivemos nos caminhões, que eram R$ 650 para um caminhão percorrer as seis praças existentes, né? E agora passa a ser 11 praças, então serão 54,6 também.
Nós temos aqui mais uma mensagem. Eles tiraram a Serra da Esperança do lote 1 para ficar mais barato, lá colocaram no 6, em lote 1 a 011. Uma indústria não vem para cá, vai para Ponta Grossa.
Os investidores têm que olhar aonde o seu dinheiro tem rentabilidade. As empresas vão buscar oportunidades também. E quando a gente fala de uma região que está custando mais cara comparada com outra região, nós vamos perder esse atrativo para atrair esses investimentos, pode ter certeza. Importante frisar, eu estava numa reunião com o Alci Rota, que é o presidente do nosso POD, Programa de Desenvolvimento, e ele é uma pessoa muito ativa e tem uma visão estratégica de custo, porque é empresário, ele é produtor rural também, ele trabalha muito com a questão de custo, até porque é um empresário jovem, bem sucedido. E aí uma das opiniões dele e uma das lutas dele dentro do POD será essa de ter a participação de algumas outras empresas públicas para obras no Oeste do Paraná, para não onerar mais o custo na hora desses 30% quando da duplicação. Isso pode acontecer. E é um caminho, eu acho que é uma alternativa para a gente agora trilhar. Não podemos ser abatido e ficar chorando somente no velório. Nós temos que ir atrás de alguma alternativa antes que aconteça o pior, que é a cobrança que vai iniciar agora, sei lá, se é março, abril. E depois com a duplicação, que é pesadíssima. A duplicação vai custar 30% a mais do que foi o leilão.
Nós precisamos mudar de assunto, mas nós temos aqui várias outras mensagens aqui. Tem um defensor do pedágio. O valor do Paraná está abaixo dos demais estados, com média de 0,14. Sobre o comentário de não vir empresas para o oeste porque ficam em outra região, então o problema não seria aqui 6 centavos, seria o valor da gasolina, pneu, manutenção por estar mais longe. Então isso não é verdade.
Bom, nós temos que analisar a economia. Nós estamos entrando em 2025 com alguns gargalos da economia. Primeiro, o dólar está acima de R$6. Isto vai inibir investimentos. Nós temos uma Selic de 12,25% que está caminhando para 14,15%, 25%. Então também vai inibir investimento por causa do custo do dinheiro. Nós temos aí custo dos alimentos que já subiram por conta de toda essa logística e por conta também dos insumos que ele falou, do combustível, do preço dos caminhões, etc. Então nós temos que entender que existe N fatores que uns dependem de nós. Nós podemos ser, por opiniões, ser crítico e trabalhar nesse sentido. E outro não. Custa gasolina? Depende do oeste? Não. Custo dos combustíveis? Não depende do oeste. Custo dos caminhões? Não depende do oeste. Mas o pedágio daqui depende da posição do oeste. E aí o oeste tem que defender a sua parte juntamente com o sudoeste também.